no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que finalmente se despede de uma semana extremamente desafiadora sob todos os pontos de vista, cantando vitória. Vitória da cidadania brasileira. Olha, eu estou aqui, inclusive, querendo muito comemorar uma das melhores notícias dos últimos tempos, que envolve não só os homens, mas principalmente nós mulheres, há tanto tempo ansiosas por uma paternidade ativa, né? Felizmente hoje a gente vê a reversão concreta dessa expectativa tão sonhada com a aprovação no Senado Federal da licença paternidade ampliada, e quem com certeza junto com a gente está aí na maior vibração positiva é a Camila Bruzzi, ela que é cofundadora da Copai, que é uma coalizão licença paternidade. Seja mais do que bem-vinda ao nosso Viva Maria, Camila, que prazer.
Prazer é meu de estar aqui celebrando esse dia tão especial com você.
Ah, muito bom, né? Esperamos muito, né? É, e para quem, como eu, sofre de impaciência histórica, né? Porque nos anos 80 a gente já estava lá dizendo: filho não é só da mãe, a gente precisa envolver os homens nessa bendita paternidade ativa, que, como sabemos, contribui tanto para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária entre os homens e as mulheres, compartilhando responsabilidades e papéis na criação das nossas meninas e meninos. Não é verdade, Camila?
Exatamente. Você sabe que a licença, né, está praticamente há 40 anos pendente de regulação, né? Ela foi instituída em 1988 na Constituinte, com 5 dias, de uma forma temporária para que fosse regulamentada posteriormente. E isso nunca aconteceu. Uhum. E é como se, né, ninguém tivesse nem aí para isso. Mais de 100 projetos foram protocolados na Câmara, no Congresso, durante esse tempo. Nenhum deles nunca foi colocado em votação. Uhum. Então, agora a gente está, nossa, é uma alegria enorme da gente ter conseguido, nós como uma coalizão, começamos a trabalhar um pouco mais de 2 anos atrás com essa meta da gente aprovar uma licença paternidade ampliada, né? Porque 5 dias, pelo amor de Deus, né? Acho que nunca foi relevante, hoje ainda menos. Uhum. Né?
A argumentação que a gente ouvia aqui e ali, quando defendíamos a licença paternidade, o pessoal debochava, dizendo: ah, vocês querem mais tempo para ficar bebendo cana e jogando sinuca no bar mais próximo de casa. Então, esse era o discurso. Mas, a julgar pelo que vimos na aprovação desse projeto de lei, finalmente, né, acho que estamos vivendo o encerramento de um ciclo histórico muito nefasto e, finalmente, criando condições para que o cuidado das crianças seja feito de forma compartilhada, né, minha amiga?
Eu acho que isso é muito geracional também, né? Se a gente pensa há muitos anos atrás, muito mais do que os anos 80, tá? Talvez tivesse esse entendimento muito claro, né, de papéis de gênero, e tinha uma rede de apoio muito mais próxima e disponível, né, das avós, das tias, né, aquela noção da tribo que está ali cuidando do neném que está nascendo. Mas à medida que a sociedade vai evoluindo, essa rede vai se, né, se dissociando, hoje em dia as avós também precisam manter a própria remuneração, né, o emprego ou o trabalho que elas tiverem. E hoje em dia as mães completamente sobrecarregadas como sendo praticamente as únicas responsáveis pelo cuidado, né, e a gente sabe que isso não é só do filho, né, da sociedade como um todo, né, dos idosos, uhum, dos parentes com deficiência, enfim. E nesse momento de chegada de um neném, hoje o pai precisa estar em casa, né? Então eu acho que os papéis evoluíram, a sociedade evoluiu, a mulher evoluiu, a rede de apoio se reduziram drasticamente. Hoje a gente tem uma estatística que apenas 1 em cada 5 famílias brasileiras tem condições de pagar por qualquer ajuda com relação à criança. Ou seja, não estou falando de 1 para 5 paga uma babá, né? Pode pagar qualquer coisa, pode ser uma creche, pode ser uma, uhum, escola particular. Então, de fato, né, de fato, quem tem condições de pagar é mínima, e além disso, não é só uma questão de pagar, né? A gente tem ali que exercer o papel de dar o afeto ao filho.
Inclusive com a participação ativa mesmo de um pai que vira canguru. E aí, como canguru, coloca a criança junto da barriguinha para conseguir, inclusive, né, com o calor do corpo, amenizar a cólica do bebê, que nos primeiros meses sempre causa insônia, para dizer o mínimo, né?
Tem sido muito bonito ver essa transformação. Tem sido muito bonito ver, hoje, né, muito mais frequente os pais fazendo esse papel com muito carinho, muito gosto. E isso que era o mais triste, né, de uma licença maternidade de 5 dias, é ver que, mesmo naquelas famílias onde a mudança cultural está acontecendo, os pais estão atuando num novo papel, o Estado, né, passava uma mensagem muito clara de que não, esse não é o seu papel, ele fechava as portas. Então, aqueles que querem passar para um novo papel, eles não tinham essa ferramenta, eles não
Sim,
tinham o tempo disponível, eles tinham que
pois
voltar
é.
para o trabalho. Então, esses pais que já estão querendo esse novo papel, uma paternidade muito mais ativa, eles têm a porteira fechada, porque eles têm 5 dias e precisam voltar para o trabalho. Né?
Sim,
Então, e a gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa dar espaço para aqueles que estão liderando a mudança, que eles estão abraçando esse papel de um pai afetuoso, um pai cuidadoso, né? Um pai presente, para que ele seja um exemplo para outros que talvez não tenham tido essa referência ou que, né, ainda estão num modelo cultural do passado.
pois é.
Então, dessa forma, aí eu trago para você, Mara, a beleza dessa pauta é que ela é muito, muito maior do que o benefício pontual, que já é importante. Mas ela é uma ferramenta de transformação cultural. Sabe por quê? Os estudos mostram que quando os pais têm a oportunidade de passar um tempo prolongado cuidando do seu bebê, pele a pele, ali 24 por 7, ele tende a permanecer no cuidado dos filhos ao longo dos anos. E é por isso que isso vai ser transformador para a sociedade brasileira.
Pois é.
Porque quando o pai passa por essa experiência do cuidado o transforma. E a neurociência, né, demonstra o motivo disso, porque acontece inclusive uma transformação biológica, similar que acontecem com as mães naturalmente, porque elas gestam, elas amamentam, né?
Sim.
Nós amamentamos. E a gente achava que não tinha nenhuma mudança biológica com os pais, mas isso não é verdade. Isso pode acontecer se eles tiverem essa oportunidade de exercer o cuidado. E essa transformação biológica os prepara melhor para o cuidado, tem regulação hormonal para que eles fiquem mais acolhedores, mais pacientes, menos agressivos. E isso
Sim.
justifica, inclusive, por que que as pesquisas mostram que isso reduz violência doméstica, que
Olha.
isso reduz a quantidade de divórcios, isso aumenta o núcleo e a cumplicidade da família. E aí que eu trago aí uma cereja do bolo, que é, na verdade, o principal motivo disso daqui, que é o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança. Então, se a gente pensa, crianças de 0 a 2 anos, ela vai desenvolver aí 80% da capacidade cerebral dela. Né? E ela precisa de nutrição, ela precisa de afeto e sensação de segurança. E o pai presente, ele vai influenciar nos três, porque as estatísticas mostram pais em casa aumentam chances de amamentação de sucesso. Né? E hoje a gente entende, né? Apesar de ser muito contra-intuitivo, ah, mas eu não tenho peito para amamentar. Mas, gente, quem amamenta precisa de alguém do lado, precisa de alguém trazendo água, precisa descansar, precisa poder dormir, senão não tem leite. Né? Então, aumenta a amamentação. Segundo, afeto, né? Já está aprovado cientificamente que os bebês precisam do afeto dos dois pais, né? De uma figura materna e uma figura paterna. Precisa. E terceiro, a sensação de segurança. Porque famílias com mãe solo ou com a mãe sobrecarregada ou com a mãe sozinha, isso cria um nível de estresse e de insegurança, inclusive financeira, né? Que reverbera no desenvolvimento da criança. Corrobora muito com os resultados dos estudos internacionais. As crianças têm maior escolaridade, né? E aí, assim, ó, países, né, que oferecem, ou famílias que oferecem licença paternidade estendida, têm maior escolaridade, as crianças, menor envolvimento com drogas e delinquência juvenil, menor gravidez precoce, no caso das meninas, melhor saúde mental, maior estabilidade emocional, ou seja, resiliência. Gente, e aí, computando, eu já estou emendando aqui nas coisas, porque eu sou muito apaixonada por essa causa, por esse poder de bola de neve, né?
É
É, de
maravilha.
benefícios.
E vem de encontro a resposta que a gente precisa dar às empresas e à sociedade em geral, né? Porque normalmente essas mudanças de políticas trabalhistas despertam muita resistência e até mesmo dúvidas, né? Especialmente entre quem teve aumento de custos ou dificuldades de adaptação. Então, queria uma palavra final sobre esses benefícios que você já elencou, que representam lucro, porque qualquer trabalhadora, trabalhador que esteja feliz no que faz é muito mais produtivo, isso é muito óbvio. Mas, para além, eu gostaria muito que você nos ajudasse a construir um banco de argumentação em relação a essa posição, principalmente de algumas empresas que se acham perdedoras diante do avanço de políticas voltadas para essa questão trabalhista.
Sim, eu acho que é muito importante a gente tranquilizar as empresas, porque, primeiro, essa transição vai ser muito gradativa, né? Então, a ideia é que comece uma licença paternidade de 10 dias apenas a partir do ano que vem, de 2027, depois sobe para 15 dias e depois sobe para 20, tá?
Vamos ficar com essa alegria que invade o nosso coração, né? Em nome dessa Exato. Paternidade ativa tão sonhada. E vamos lá, mulheres e homens, estamos juntos, né? No avanço da nossa cidadania. É um avanço civilizatório, sem dúvida, né? Sigamos com coragem. Um grande beijo, Camila, para você e para todas essas instituições ligadas a essa importante coalizão, tá bom?
Muito obrigada, Mara. Um abraço.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.